Obrigado. Gênero e Feminismo.
Governadores favoráveis ao impeachment boicotam a ida de mulheres para Brasília, onde participariam da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O evento, que tem como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres, vai ser realizado na semana que vem, entre os dias 10 e 12 de maio. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo nesta quinta-feira. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca a importância dessa 4ª edição da Conferência das Mulheres, que deve buscar pautas de resistência diante do cenário da crise política brasileira e de prováveis retrocessos no eventual governo Temer. Confira agora.
Professora Marlise Matos, a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres vai ser realizada na semana que vem em Brasília, entre os dias 10 e 12 de maio. O evento tem como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. E aí, Marlise, nesse cenário de crise política brasileira, qual que é a importância dessa 4ª edição da Conferência das Mulheres? O que, que vai ser debatido e qual que é a expectativa da participação feminina?
Bom, Soraya, olá aí as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. A 4ª Conferência, ela já vinha, né, numa toada que era o de fortalecimento e de enraizamento das propostas, tanto institucionalmente quanto do ponto de vista da própria participação, para que a gente pudesse garantir a continuidade, né, no tempo, no espaço, dessas políticas públicas para as mulheres, né? Porque é importante mencionar, Soraya, aqui, né, que essa é uma conquista de todos os brasileiros, homens e mulheres, né? É muito impressionante as pessoas acharem ainda hoje que políticas para as mulheres são políticas específicas. Não, elas são focadas, mas elas têm a pretensão de serem importantes e significativas e transformarem realidades que vão ser muito importantes para homens e para as mulheres em todo, e para todos os cidadãos, portanto, do Brasil, né? E é realmente um cenário, né? E a gente está vendo aí que nós conseguimos avançar, né? Nós temos hoje 3 planos nacionais de políticas para as mulheres. A gente tem aí, né, construído ao longo desses últimos anos, tentado ao menos construir essa institucionalidade dentro do Estado. Eu chamo isso de iniciativas de despatriarcalização do Estado brasileiro, entendendo que nós recebemos uma herança, né, de um Estado que não só é patrimonial, é clientelista, tem todas essas dinâmicas, né, que nós estamos assistindo aí associadas, né, à lógica da corrupção, ou seja, um Estado que ainda tem muito a avançar, mas ele tem muito a avançar também em relação às formas institucionalizadas do patriarcado que ainda estão muito presentes. E a evidência empírica mais forte disso é você ter 9% de mulheres no parlamento, né, na Câmara de Deputados e 12, 13% no Senado, né? Significando dizer que aí a gente tem um parlamento como a gente assistiu naquele domingo dramático do dia 17, né, de abril, o desfile daquelas, né, figuras, né, a gente vê que aquilo ali realmente é uma lógica construída por homens, para homens, pelos homens, né, com as regras masculinas, e o quanto isso é grave, né, em termos de consequências para toda a população brasileira e não apenas para as mulheres, né. Então a gente precisa despatriarcalizar esse Estado, né? Precisa avançar nesse sentido institucional, né? Construir essas estruturas de políticas para as mulheres nos mais de 5.500 municípios brasileiros, né? É um gigantesco desafio o aprofundamento institucional para que a gente possa, de fato, fazer esse enfrentamento do patriarcado dentro do próprio Estado, né?
Ô Marlise, agora acontece nesse cenário de crise política. Você acredita que vai ter uma participação mais expressiva das mulheres num evento que tem tamanha importância? Ou essa crise também resvala na própria participação?
A gente vai realizar, como fizemos em 2011, um survey com as delegadas, né? Uma pesquisa quantitativa, tentando pensar aí o perfil de quem são essas mulheres que participam das conferências nacionais, né? Então a gente já fez isso em 2011 e vamos fazer de novo, né, agora em 2016, lá na conferência na semana que vem. E essa tentativa de fazer essa pesquisa nos mostrou já, né, que a gente teve pela primeira vez um volume muito grande de mulheres delegadas. A gente tem mais de 3.250 mulheres que estavam inscritas e selecionadas como delegadas, seja da sociedade civil, seja do, né, delegadas governamentais, para participar dessa conferência. Mas também temos já, né, notícias e informações de que certamente haverão, né, muitas faltas, muitas ausências, porque infelizmente, justamente nesse contexto em que a gente precisava tanto aprofundar, né, e garantir minimamente, né, a continuidade dessas políticas, a gente está vendo aí governadores, né, que pactuaram e participaram do processo das conferências que acontecem aí primeiro nos municípios, depois nos estados, e eles são responsáveis por levar, né, pagar, financiar o transporte das mulheres até Brasília. A gente tem visto chantagem de governadores que são pró-impeachment da presidenta Dilma Rousseff, dizendo que não vão levar as delegações, né, que não vão financiar a ida dessas mulheres. Eu quero aqui denunciar isso publicamente, porque é uma vergonha isso, né? Quando um governador toma uma decisão dessa natureza, ele não está prejudicando, né, as mulheres, ele está prejudicando as mulheres, os homens do seu estado e de todo o Brasil, né? Porque esse é um processo que já estava estabelecido, né, pactuado, né? E infelizmente a nossa expectativa é que a gente vá ter aí, né, uma quebra muito grande nessa participação por conta dessas iniciativas que eu acho deploráveis e lamentáveis, né, de governadores, e são os homens, né, que invariavelmente também fazem isso, que estão boicotando a ida dessas mulheres, né, tirando o apoio financeiro, né, para que elas possam estar lá em Brasília entre o dia 10 e o dia 12 para fazer esse debate, essa discussão. Para além disso, né, Soraya, assim, na eventualidade, né, que eu acho que é o cenário que infelizmente está se desenhando diante de nós, né, para a nossa imensa tristeza, de um governo Temer, ele já anunciou com todas as letras, né, com o megafone, que ele vai fazer, né, um enxugamento, né, do ministerial, né, na máquina do Estado, e você pode ter certeza absoluta, né, que esse ministério recém-criado, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e Direitos Humanos, esse ministério vai sofrer, né, provavelmente é um dos primeiros que deverão, né, um dos primeiros que deverá ser extinto aí nesse processo de reforma ministerial, o que é verdadeiramente lamentável. Então também a conferência deverá ser um espaço para tentar pensar nas estratégias de resistência a essas perdas todas, né, que se anunciam aí sombriamente no nosso horizonte, né. Fica aqui a nossa alerta, né, e nosso esforço aí de tentar lutar para que ela não seja a última conferência de política para as mulheres no Brasil mesmo, né?
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Marlise, você volta a falar de lá, de Brasília? Como que fica?
Sim, sim. Eu espero estar lá, né, na quinta-feira. A gente vai poder fazer nossa coluna até lá, Soraya.
Você ouviu a professora Marlise Matos, coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. Se você quiser ouvir novamente essa ou outras colunas, basta acessar o site www.fmg.br/rádio.